Além disso, existem os custos das redes sociais, ou seja, o Observatório Legislativo do Parlamento Europeu, e tecnologia tem os seus problemas como pivô, mas como essencial do esportivo em termos de substância que é feito pelas comissões legais. Há comissões que participam menos, há comissões que participam mais, há comissões de matéria maior, há comissões de matéria menor. E o essencial aquilo que chegou foi aquilo que está apresentado. Por outro lado, o que em função desta tecnologia foi implementada, a Assembleia da República foi, entre 2006 e 2009, o Parlamento que mais precisa enviou para a Comissão Europeia no âmbito deste mecanismo de diálogo político entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais. Esta tecnologia sistemática permitiu a aprovação de uma grande quantidade de parceiros que foram funcionários separados da União Europeia. No entanto, a Comissão Europeia, no seu relatório de 2008, sublinha este aspecto, referindo, porém, que aquilo que a Assembleia da República fez foi implementar esta tecnologia. Apesar de propostas mais referentes a exclusivo à sociedade, sem qualquer outro tipo de discussão sobre as propostas. Ou seja, a questão que se colocou no final da legislatura foi saber se essa grande quantidade de parceiros que eram aprovados correspondia ou não uma idêntica ou proporcional influência no processo de formação de políticas. Isto é o mesmo ranking para fazer uma noção numérica e esquemática deste campeonato, se quer dizer. Mas o tipo de ranking é um campeonato onde nem todas as equipas jogam, porque há parlamentos que, simplesmente, optaram por não participar neste mecanismo. Este é um mecanismo de diálogo entre a Comissão Europeia e os Parlamentos Nacionais. Há parlamentos que têm sistemas diferentes de acompanhamento discutido, o finlandês, por exemplo, onde simplesmente limitam-se a controlar o papel do governo, mandatam o governo para tomar decisões em sede do Conselho de Ministros e decidem não participar neste mecanismo. Lá participam, participam bem e os resultados estão à vista. Em termos de desafios para a legislatura, o que o Presidente dos Estados Europeus fez no final da legislatura um balanço daquilo que havia sido feito e perspectivando em simultâneo aquilo que poderia vir a ser feito na legislatura. Sobretudo, foram as 5 aspectos que ali estão. Em primeiro lugar, fazer uma definição, desenhar um sistema executivo discutível que permita, além da análise da subsidiariedade, fazer uma análise substantiva de iniciativas, ou seja, olhar para a base jurídica, olhar para o alcance da proposta, a sua conformidade, a capacidade de impacto que possa ter em Portugal. Além disso, aprofundar a relação com o governo em matéria dos europeus, ou seja, fazer com que a relação que existe hoje, que é uma relação em construção, uma relação em alguma informalidade, passe a ser uma relação concreta, uma relação de troca de informação fluida e permanente. Além disso, fundar as relações com os europeus, o Parlamento Europeu, com a Comissão e com o Conselho, nomeadamente, aprofundar as relações com os Estados Parlamentos Nacionais, através dos mecanismos que estamos há pouco, seja o IPEC, seja a presença de um funcionário da Assembleia Geral em permanência, juntamente com todos os elementos, neste momento apenas Malta não está representada a este nível, e por outro lado, tudo isso contribuirá para uma apropriação dos Estados Europeus pela Assembleia da República e, consequentemente, a aproximação da Assembleia aos seus cidadãos. Aos nossos eleitores. Por fim, foi, está a ser publicada ainda, está brevemente disponível uma base de dados interna da Segunda República, uma espécie de PLC para as instituições europeias, onde se pode consultar todo o processo, ou seja, desde o momento em que entra na Segunda República, através do nível de transmissão, seja do governo, seja das instituições, uma determinada iniciativa entra na Segunda República, é algo que é distribuída pela Comissão Europeia à Comissão Competente em relação à matéria e todo o processo ficará disponível e carregado naquela base, ou seja, pode-se ver qual é que é a proposta, quem é que é o relator na Comissão Europeia, na Comissão Competente, até ao ato final, que é aprovado pelas instituições. Então, a inovação foi uma ideia da Presidência da República para que, ao mesmo tempo que se concentre a informação numa base apenas, ao mesmo tempo dar visibilidade ao trabalho dos Estados que fizeram.
Além
Além disso, o Tratado de Lisboa apresenta um conjunto de inovações sobre os nossos parlamentos nacionais em determinadas áreas, além do princípio da subsidiariedade e do escrutínio, o espaço de guardar a segurança e justiça, a revisão dos tratados, os pedidos de adesão à União Europeia, os termos de ação de um pedido da Sérvia, e também a cláusula de passarelo e a cláusula de flexibilidade, sendo que a cláusula de passarelo é considerada por muitos um hard power dos parlamentos nacionais, pois vai poder ver a relação de determinadas matérias. Falando um pouco sobre o protocolo número 1, que é o protocolo relativo ao papel dos parlamentos nacionais da União Europeia, este protocolo define, estatui acima de tudo, qual o papel dos parlamentos nacionais no forma geral da União Europeia. Desde logo, refere e destaca que os parlamentos nacionais passam a receber diretamente todos os seus documentos consultivos de aprovação da Comissão, bem como todos os projetos de atos legislativos e mandados para a instituição ou grupo dos Estados-membros, o que aconteceu de facto já este ano, creio que uma vez recentemente. Além disso, os parlamentos nacionais, em função desse processo de escrutínio, podem remeter aos internos normais, através da apresentação de leis, nesse caso, eventualmente, ao Presidente do Parlamento Europeu, ao Conselho e à Comissão, para ser fundamentado sobre a observância do princípio de subsidiariedade. Além disso, este protocolo número 1 refere a importância da cooperação interparlamentar entre o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais, definindo essas modalidades de cooperação, e destaca também o papel da COSAC, que é a Comissão, que é a Conferência de Comissões de Fundos Europeus, dos Parlamentos Nacionais. A COSAC, de facto, tem um papel muito importante, sobretudo quando se limita às diferentes câmaras parlamentares da União Europeia, se leva a câmaras a fazer aquilo que se convencem os chamados testes de subsidiariedade, permitindo que, ao mesmo tempo, seja feito um escrutínio de uma determinada proposta ou outra legislativa. Durante a semana, faço eventualmente uma história que está a falar um pouco mais à frente para tomar algo que eu falarei. O protocolo número 2, relativo ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, ainda que, na verdade, seja mais dirigido ao princípio da subsidiariedade, define de forma muito específica aquilo que eu conheci como mecanismo de alerta prévio ou alerta precoce, que tem a ver com a possibilidade dos Parlamentos Nacionais poderem mostrar um cartão amarelo ou um cartão laranja em função de números de pontos que foram adquiridos, sendo que, no primeiro caso, o cartão amarelo poderá ser administrado se um terço dos Parlamentos Nacionais ou um quarto for matéria de espaço de segurança da justiça à Comissão. E, neste caso, a Comissão é obrigada a realizar a proposta, sendo que ela poderá manter, retirar ou alterar um terço equivale a 8 votos e um quarto a 14, sendo que cada Parlamento terá direito a 10 votos. No caso do Parlamento, com a estrutura bicameral, cada Câmara tem direito a 1. O julgamento da carta laranja, no âmbito do processo legislativo ordinário, portanto, com a decisão, se uma maioria simples, 28 votos, portanto, tem que ter um voto que equivale a 14 Parlamentos. Nacionais, se 14 Parlamentos Nacionais se opuserem, a Comissão Europeia é obrigada, neste caso, a rever, claramente, para manter a sua proposta. No entanto, para manter essa proposta não alterada, sendo que o parecer fundamental da Comissão e os parceiros Parlamentos Nacionais não serão pedidos obrigatoriamente ao legislador, neste caso, ao Conselho e ao Parlamento Europeu. O legislador terá que ter em conta estes dois parceiros e, por maioria, 55% do Conselho. Mais assim, o Parlamento Europeu, se considerar que a proposta não respeita o princípio da subsidiariedade, a proposta terá de ser retirada, então fica justificada. Além disso, existe um outro instrumento previsto, que é o cartão vermelho, que permite ao Tribunal de Justiça pronunciar sobre o recurso com fundamento em violação do princípio da subsidiariedade interposto por um Estado-membro ou por outras medidas em nome do seu Parlamento Nacional. Falta um pouco sobre as matérias que foi inicialmente relativamente ao espaço de segurança e justiça. O Tratado de Lisboa reforça de forma significativa o papel dos Parlamentos Nacionais no acompanhamento destas matérias. Define aquilo que se chama a cláusula passarelo, que permite, sobretudo, alterar não a matéria, mas o processo legislativo em matéria de direito de família e conceito de família. Se isto é, o Conselho pode decidir por unanimidade determinada matéria deste âmbito, passa a ser decidida através do processo legislativo ordinário e não por unanimidade. Os Parlamentos Nacionais têm 6 meses para se opor. Basta um Parlamento opor-se e, de facto, fica também a proposta justificada. Além são associadas às modalidades de controle das atividades de terror industrial ao polo, como o colega referiu, ouvimos muito recentemente, atualmente, no Sinal de Portugal Junto, pelo ajuste do professor Miguel, e além disso, o Conselho irá criar um comitê permanente que asseguraria o apoio à promoção e à recuperação operacional em matéria de segurança interna. Os parlamentos serão também periodicamente informados destes trabalhos. Relativamente à revisão dos tratados, o Tratado de Lisboa define duas modalidades para ser revista dos tratados. Um deles é uma primeira modalidade, uma reforma ordinária, semelhante àquilo que foi a Convenção que ocorreu em 2004, referida pelo Senhor Fiscal de Estado, e portanto os Parlamentos Nacionais são convidados e participam normalmente nos trabalhos da Convenção. Um outro procedimento é a revisão simplificada, prevista também no artigo 48, que se aplica apenas para a revisão das políticas e ações internas da UE, sendo que a revisão ordinária aplica-se às competências, portanto, todo o processo de reforma institucional e das competências assumidas à União Europeia. Falando um pouco mais sobre a revisão simplificada, nos casos em que o Tratado de Funcionamento da União Europeia, o artigo 5º, a pesca do Tratado UE, se define que possa ser liderado por unanimidade em atividade de domínio, tal como anteriormente considerou que pode ser unanimidade do Conselho de Política Agrária. Além disso, quando o Tratado de seu funcionamento da União Europeia dispõe que o Conselho adota atos relativos, através do procedimento de artigo especial de unanimidade, o Conselho Europeu pode seguir que a adoção deste ato seja feita através do processo legislativo ordinário. São duas, aparentemente, as duas incidências, mas há algumas diferenças. É, mais uma vez, estamos a falar de processos não matérias, sendo que na primeira, quando o Conselho delibera por unanimidade, passa a maioria qualificada, nestas matérias, na segunda, passa o processo legislativo especial, portanto, de unanimidade para o processo legislativo ordinário, que já envolveu o Conselho e o Parlamento. Estas iniciativas são transmitidas aos Parlamentos Nacionais e, em caso de oposição de um só Parlamento, no prazo de 6 meses, a decisão não pode ser adotada. Relativamente a outras matérias em que os Parlamentos Nacionais estão envolvidos, os dias de relação à União Europeia, os Parlamentos passam a ser informados desses pedidos, já estamos recentemente em Sérvia. E também a cláusula de flexibilidade. Quando uma ação é considerada necessária para atingir os objetivos dos tratados, mas estes não prevejam que é o antigo artigo 308 do Tratado CE, o Conselho pode, sob proposta da Comissão e após a aprovação do Parlamento Europeu, adotar uma unanimidade das posições necessárias. Neste âmbito, a Comissão alerta os Parlamentos Nacionais para as propostas baseadas neste artigo e creio que é muito recente também terá sido feita através da Comissão. É uma proposta no desta Comissão e entrar aqui no Tratado de Lisboa, a estrutura teórica mais importante está estatuída no quarto da versão do artigo 191 e tem a ver com o aditamento que foi feito sobre o Comitado de Alterações Climáticas. Este assunto especial eu relevo no momento em que estamos a ter, a denunciar o substituto de Quioto e, portanto, o artigo 191 estatui. Comissão de Comunicação de Medidas Estudadas enfrentadas por os rivais, como o viés do ambiente, designadamente com as alterações climáticas. Pela primeira vez, foi definido e consagrado nos tratados o conceito de coesão territorial como objetivo fundamental de desenvolvimento, até à presente data, tal não estava previsto. Além disso, consagra de novo a importância dos diferentes níveis de poder, neste caso, pelo local. Define de forma muito precisa cada um dos Parlamentos Nacionais ou cada uma das suas câmaras consultar nos casos pertinentes Parlamentos Nacionais com competências legislativas. E isto é também previsto na nossa lei, a Lei 3/2006. Um outro aspecto muito importante, e talvez os mais importantes em termos institucionais relacionados com esta Comissão, tem a ver com a definição das competências do Comitê das Regiões. O Comitê das Regiões passa a ser consultado pelo Parlamento Europeu e não apenas pela Comissão do Conselho. Passa a ser consultado por estas três instituições sobre novos domínios, nomeadamente energia e alterações climáticas.
só para defender e proteger as suas práticas institucionais, mas também como fundamento da violação de princípios da subsidiariedade relativamente aos atos relativos à cooperação ao tratado sobre o funcionamento da União Europeia, também não seja consultado e está previsto também no protocolo número 2. O terceiro bloco da nossa apresentação, desta parte da apresentação, tem a ver sobre a qualidade e a igualdade de suas políticas parlamentares e, sobretudo, sobre a nova metodologia.
Neste momento, podemos dizer que a Comissão de Assuntos
instrumentos europeus para incluir a nota técnica quando for apresentada uma proposta de lei no Parlamento Português. Relativamente às diretivas e aos regulamentos, ou a proposta de atos legislativos, não tenho informação, até porque estou há pouco tempo na Comissão, mas não tenho informação que, obviamente, apoie à presença dos europeus ou ao serviço da Assembleia, que faça um escrutínio, digamos assim, uma especialidade técnica sobre a proposta de atos legislativos. Mas, talvez, não tenho, posso pensar.
Quando é enviado para a Comissão, se é assim, se vier acompanhado de algum enquadramento de informação, é da parte dos outros europeus. Neste momento, de facto, não existe ainda esta possibilidade. Se for da forma da exposição, o decreto-lei, o projeto-lei, para responder-se, terá um enquadramento. Mas nesta função diária, não, ainda não. O que não é convido é que, haverá a tratar duas dimensões diferentes, aquilo que é o escrutínio reforçado. Como foi dito pelo meu colega, há um trabalho conjunto entre os europeus e a Comissão competente, nomeadamente ao nível do seu staff. E neste plano de trabalho, não tem esse nome, mas é um enquadramento de matéria. Isto naquelas seis grandes prioridades. Sem prejuízo para as restantes, possa, se assim for solicitado pela Comissão, e a gente pode ficar com um parecer sobre uma matéria enfim, que não recente, que não tem nenhum acidente ou que não domina totalmente. Se os serviços de serviços de serviços, nós teremos com certeza o enquadramento. Neste momento, não dá para ver isso de forma sistemática. Será uma base ao bloco, mas poderá haver de forma sistemática. Mas neste momento, completamente não podemos responder. Então, não depende do nosso sistema.
A existência de uma pessoa enfermeira que se vê em Bruxelas, essa era uma introdução relativamente recente, né? E que melhorou muito a forma e o conhecimento das matérias e de intervenção das matérias nacionais e europeias, o conhecimento de qual era a sensibilidade de cada uma das instituições. Ainda assim, eu julgo que a questão de tentar adversar o que é uma questão pertinente e eventualmente não a dificuldade técnica ou até a possibilidade de implementação não exige eventualmente muitos recursos humanos. E digo isto porque, se eu percebi a questão, eu julgo que existem um conjunto de instrumentos em permanente atualização, que se chamam fichas técnicas europeias, têm todos os dossiers europeus. Ou seja, pegar naquilo e dizer que tem um enquadramento não nacional, mas um enquadramento europeu, e depois dizer no nosso país há mais esta legislação. Corre aqui, quer dizer, são 8 semanas e que são esses, é que no privado isso foi dilatado, e portanto foi dilatado, já sabia que a implementação já não tinha sido feita, tinha gerado muitos problemas de incapacidade de reação, é possível e é louvável que assim seja. Eu julgo que ainda este instrumento, através da Comissão dos Desafios, utilizando a nossa antena em Bruxelas, eu julgo que é também importante, se é que é possível e se é que. Chegar a mensagem a quem a possa transmitir, julgo que sim, a sensibilidade pré-legislativa, ou seja, a capacidade de gerar iniciativas legislativas comunitárias através de propostas, pensamentos, reflexões, ansiedades que os deputados nacionais sentem em contato com os seus cidadãos e que devem ser também deputados ou parlamentares
Se quiser ter uma tolerância da presença do Governo Nacional para tal, para pessoas não habitadas, evidentemente que nós temos algumas preocupações. Esta matéria foi aumentada
Thank you.
em primeira linha, o caso do Supremo Tribunal, precisamos apresentar esta iniciativa legislativa. Há alguns sinais na ciência, para além do desconforto das populações que existe, com certeza, com os efeitos não microbiológicos e não na saúde, para além do desconforto, com o ruído, o estético, que nós também consideramos que também respeitamos, há esse lado. Portanto, depois há o mais importante de todos os outros efeitos na saúde pública, na saúde das populações eventualmente afetadas. Essa é o primeiro lado complexo da questão. E complexidade. E que é que essa questão é complexa por uma razão simples. É que a ciência não conseguiu dar às populações preocupadas, às empresas que instalam, às câmaras que fazem licenciamentos urbanísticos, das organizações e outros fins, e aos políticos que eventualmente podem legislar respostas definitivas sem dúvidas. E portanto, todos nós, quando participamos da mesma coisa, podemos ter isso sabendo que, para além do desconforto, o sonoro, o estético, esta impressão que alguns estudos na ciência mesmo nos transmitem que há efeitos na saúde pública, e eles estão claramente demonstrados. Poderia se dizer que não há certeza científica, há estudos que afirmam o contrário. E por isso, a resposta que o legislador pode dar, nós agora que estamos neste lado, estamos a tentar avançar na defesa dos interesses das populações, a resposta não é uma resposta sem poder. Porque agora só para esclarecer o nosso projeto legislativo, por alguma razão, envolve o princípio da precaução e não o princípio da prevenção. O princípio da prevenção diz que sempre que for identificado um comportamento e o resultado danoso tem que ser evitado. Isso é, se houver certeza científica, o princípio da precaução é que é fugir do domínio. Pois há outro princípio da precaução, que funciona para as pessoas com uma certeza. E é isto que presidiu às soluções apresentadas por todos os outros partidos, apenas o Partido Socialista e o CDS, que não apresentaram projetos nesta legislatura. Todos os outros partidos só estão de acordo em dizer que está aqui em causa é uma situação que não há certeza. Nenhum de nós que pode sentar a mesa e dizer garantidamente que os projetos de tema de trabalho médico com a mesma atenção causam de efeitos A, B, C e D no nível da saúde. Relativamente aos efeitos na saúde das pessoas, estamos a falar de uma possibilidade não desmentida pela ciência, mas também não completamente confirmada. Houve diferentes técnicas de diferentes grupos parlamentares e não deve ser se calhar coincidência que o facto de estar aqui hoje nesta comissão, um grupo parlamentar que não apresentou uma proposta e dois grupos parlamentares apresentaram propostas na mesma linha. O PCP e o PSD apresentaram propostas em crise. É preciso o governo passar a olhar para isto e as autoridades e a REN e as câmaras, toda a Assembleia Nacional de Saúde, todas as entidades em causa de saúde a trabalhar com este problema de uma forma que não tem efeito. E tem que perceber que, à medida que se forem encontrando respostas para a dúvida, é necessário impor limites, criar soluções de cooperação, evitar erros no planeamento futuro, garantir que as futuras linhas respeitam aqueles limites que a cada momento se for procedendo conforme a ciência nos for dando mais informação, que são os limites adequados. É essa a proposta. A proposta do PSD é dizer, uma vez definidos aqueles limites conforme o que a ciência nos for dando, temos que corrigir as situações existentes. A obrigação que não existe hoje na lei, porque este projeto avança muito.
existências. Aí nós refugimos, nós consideramos que esse número não está estabilizado. Que esse número é um número que, por exemplo, a lógica de precaução, tem que considerar várias coisas. Tem que considerar a informação que a ciência nos for dando a cada passo e a cada momento. Hoje é incerto, como sabem, estudando as legislações de vários países, sabem que não há nova impunidade. E limites apresentados, por exemplo, por alguns outros partidos, as suas propostas iniciais não são acompanhadas pela esmagadora maioria que estamos a falar, 99,9%, dos, ou 99%, pelo menos, dos países, deste mundo, aqueles limites de 0,4, 0,3, 0,1, são acompanhados só por dois países do mundo. E 20 países, e garantidamente nós não somos, esses dois países são garantidamente os dois países exemplares em tudo o que existe. Tem algumas coisas. Portanto, desde logo, não há base para que nós, os legisladores, nos assegurar que aquele limite específico daquelas propostas propunham é o limite certo. Em primeiro lugar. E, portanto, é preciso encontrar um limite. Porquê que deve ser o governo e não a Assembleia a legislar? Por razões, por duas razões. A primeira é especial a potência, a capacidade de preparação do governo para legislar sobre temas tão específicos. A obrigação fica. O governo está obrigado a seguir a fazer qualquer coisa e pode ser assinado por não fazer. Agora, está particularmente preparado, porque eu, à condição, é a Assembleia da República, não tem debates específicos que tiverem a Direção Geral de Saúde, não está acompanhado com corpos técnicos de apoio à assessoria científica, não está em permanente diálogo e com acesso a informação e posições internacionais, portanto, não está em outras organizações, não é a Assembleia da República que está nessa posição, mas sim o Governo. E, portanto, o governo está obrigado a definir esses limites. Isto não é virar para nada, é obrigar o governo a definir esses limites. Obrigar a pessoa jurídica, a pessoa institucional certa a tomar a decisão, porque é a pessoa mais preparada, aquela que vai tomar toda a imensidão dos estudos científicos que vão aparecer. E este é o segundo. É também o governo, porque o governo tem uma competência e possibilidade particular de acompanhar as evoluções permanentes da ciência. Como esta é uma resposta, qual é aquele limite certo que não está dado e que vai variando? Está o governo em melhor posição para ir tomando cada momento a reter esta decisão certa. E, portanto, o que nós queremos é que cada vez que haja avanço da certeza, na certeza científica, todas as outras obrigações se mantenham e sejam postas em causa. Acontece que daqui para a frente se vai evoluir e se vai definindo numa lei específica, num decreto-lei do governo, os limites específicos, mas não se destaca o resto, que é, a partir destes limites, as coisas que têm que ser corrigidas e o planeamento tem que ser respeitado. Isto fica, isto foi aprovado pela Assembleia da República, fica, mesmo que os limites vão avançando para mais ou para menos, conforme as informações da ciência forem evoluindo, como o resto se mantém, e esta importância também estratégica de ter isto separado, para que todo o resto não caia cada vez que se vai descer os limites. Devem estar mais difíceis, não tem forma de conforme ser a maioria. Ora, se estiver sendo ao contrário, provavelmente se fosse agora tem essa situação da maioria, depois tem que ser isto. Provavelmente podemos ser postos em causa neste projeto, mas todas as outras soluções, estas soluções que nós agora estamos a propor. Não estou a dizer naturalmente, e a partir de
responder também uma saudação do PCP a este movimento que tem não só lutado, mas que tem tido um conjunto de intervenções importantes na defesa das populações. Eu acho que é de facto de salutar essa vossa intervenção e essa vossa preocupação em prol do bem-estar comum. Queria só também dois ou três aspectos sobre a questão da autotenção, como já foi referido. O PCP apresentou uma proposta, um projeto de lei, acordo com a discussão na Assembleia da República, mas que foi rejeitado. E o nosso entendimento sobre esta questão é muito simples. Por um lado, temos uma questão de ordenamento do território, que está em cima da mesa, que é necessário calcular não só para as linhas existentes, mas obviamente para as futuras linhas e criar procedimentos claros que efetivamente salvaguardem, não só do ponto de vista do ordenamento, das necessidades do território, mas do país, ao nível da diversidade, e naturalmente, e este é também um aspecto, ao nível dos outros, o bem-estar das populações e a salvaguarda também dos efeitos nefastos que pode ter sobre as populações. E, obviamente, com o princípio da precaução para nós é um aspecto essencial e deve prevalecer quando da implementação de novas linhas ou então para a correção das linhas existentes. Um outro aspecto que nós colocávamos também de grande relevância tinha a ver com a necessidade de monitorização dos efeitos e monitorização das populações que sofrerão ou que estão próximas das linhas existentes, das linhas atualmente existentes. Exatamente por isso, para se identificar o que existe e para que, com base nessa monitorização, se pudesse fazer uma possível o reajustamento e alterações e correção de anomalias, tendo em conta esses aspectos. Depois, naturalmente, um outro aspecto tem a ver com a preparação para o futuro. Eu não estou completamente de acordo com o que o Sr. Deputado Marcos disse, obviamente, que poderão ter existido algumas situações dessas em relação ao ordenamento, mas há também que ter em conta aquilo que são os planeamentos próprios por parte dos municípios. Não estou a colocar em causa que essas situações não terão acontecido. Não é isso que eu quero dizer. Acho que não é simplesmente 100% dessa forma. Também os municípios fazem o seu próprio planeamento, o nível de PDM, e há previsões do futuro, nomeadamente novos loteamentos, e por vezes essas situações também não são tidas em conta. E é isso também que é necessário ter na medida que são os planeamentos de futuro, obviamente, que é a articulação com os municípios, que é aqui importante também para se perceber o que é que está previsto para o território. Em relação à questão da legislação, do legislar sobre os limites ou não, a proposta do PCP, como foi referido, diz efetivamente, efetivamente neste sentido, que o Governo legislasse sobre esta matéria, mas com duas premissas, que correspondem só com respeito àquilo que estavam as orientações da Organização Mundial de Saúde e que adotasse, fazer um estudo lá, mas que adotasse as melhores práticas dos países da União Europeia. Ou seja, nós também consideramos que é necessário efetivamente rever estes limites e na sua revisão de serem reduzidos. O que nós consideramos é que não se pode também estar a alterar constantemente a legislação sempre que estes limites são alterados, porque nós estamos a ter em conta hoje aquilo que são as orientações e que são os limites em conta, aquilo que são os estudos científicos realizados hoje, que são os. Quer dizer que para amanhã não serão outros, quer seja para cima ou quer seja para baixo, mas poderão ainda ser mais reduzidos, não é? E o que nós consideramos é que, efetivamente, que o Governo, acompanhando esta evolução científica, porque também lá, e acompanhando este aprofundamento dos estudos e estes avanços tecnológicos, que vá atualizando, porque, efetivamente, são dados e são números que se vão alterando no tempo. Por isso, nós também temos esta consideração, obviamente, que a regulamentação por parte do Governo, que não fica só por uma regulamentação do Governo, efetivamente, que tenha como base estes dois princípios, que se cumpra aquilo que é que a Organização Mundial de Saúde refere, como sendo orientação e como sendo os limites que deverão existir e que se faz na União Europeia. Há aqui uma outra questão que a nós nos parece importante, que tem a ver com as correções das anomalias existentes, que a nós parece-nos essencial, e que nós consideramos que a correção destas anomalias, os custos, não deverão recair sobre as populações e que deve ser a renda para assegurar estes restos. A renda é uma empresa que anualmente tem lucros bastante avultados e que parte dos lucros poderiam perfeitamente servir exatamente para fazer esta correção destas anomalias. Aliás, este é um ponto de desacordo entre os vários grupos parlamentares, mas o que nós consideramos é que efetivamente há que fazer essas correções. Não pode ser as populações através de uma taxa ou uma tarifa a assegurar estes custos. Ou seja, há um conjunto de questões que já são onerosas para as populações. Acho que não pode ser, mas isso é necessário também avaliar situações concretas onde é que as autarquias não cooperam. Mas o nosso ponto é que esta taxa ou esta tarifa deve ser assegurada pela REN e efetivamente não deve ser assegurada pelas populações, porque as populações são quem têm menos responsabilidade a este nível. Deve ser dessa forma. No nosso centro de multidimensional, este é uma ideia-base da nossa proposta, do nosso projeto, que nós considerávamos que seriam ajustadas e que seriam adequadas, não só para resolver os problemas existentes, mas para calcular em termos de futuro, quer do ponto de vista do ordenamento territorial, quer do ponto de vista da salvaguarda das populações, que está calculado todos estes aspectos e que nós precisamos, obviamente, de uma boa solução.
Se esta lei que foi aprovada já está, digamos, já passou para o governo, ou se ainda carece de nova. Eu acho sinceramente que este problema da alta tensão é quase resolvido. E as mais pessoas mais penalizadas são mesmo os habitantes que estão próximas destas pessoas. Cientificamente, dificilmente conseguimos. Não é pelo que é científico que nós vamos conseguir dar resposta ao problema. Eu acho que tem que haver uma outra via. Honestamente, acho que tem que haver uma outra via. Eu acho que a via mais correta é da microgeração, da microprodução de energia. Isto tem a ver com uma coisa que é tão simples quanto isto, que é às cidades, mas acho que pode haver um esforço para os edifícios públicos e para gradualmente nas cidades começar a haver menos, mais produção de energia e menos acesso a essa energia que circula pelas nossas casas. Vocês terão uma ideia do que eu estou a dizer? Esta lei da microgeração foi lançada em 2002 e existem cerca de, como os palavras que eu vi, cerca de 3 mil licenças atribuídas. Dessas 3 mil licenças atribuídas para construir, para as pessoas terem acesso à sua microgeração de energia, só um terço é que vai a funcionar. Isto custa cerca de instalar um sistema de microgeração, custa cerca de 23 mil euros para um abogado familiar. São dados que existem, não tem nada. Realmente não é fácil, e se calhar o Estado tem que investir um bocadinho mais, o governo tem que dar mais apoio a isto, também não há. É óbvio que isso vai começar pelos edifícios públicos, pelos edifícios que gastam mais, e já há algumas visitas em escolas que têm essas alternativas e que estão indo por um bom caminho. Agora, acho que o esforço tem que ser realmente todos os estudos pensar um bocadinho nisto, porque ninguém, eu também não gostava de alguma atenção passar por cima da minha casa, eu não gostava. E acho que o esforço tem que ser também a longo prazo. Mas acho que essa proposta do PSD é realmente uma proposta de meio termo e que convida a outras alternativas. Mas acho que temos todos que pensar um bocadinho muito para além de resolver o problema da alteração, porque é tirar também não resolve o problema, tirar também não resolve o problema, porque seremos aqui mais para outro sítio, e o problema vai ser problema. E portanto, se por um lado temos que reduzir a quantidade de energia, o peso de energia que circula,
Aceitas de ajuda de empresas, de autarquias, de outras freguesia, que doeram meios e serviços, não dinheiro, portanto, doeram luvas, sacos plásticos para resolver o lixo e por aí fora. E então, lançou-se o movimento desta forma. E o movimento criou uma onda tipo bola de neve. Neste momento, temos registrado na nossa rede social mais de 30 mil inscrições. Algumas delas representam associações e ou escolas ou clubes. Portanto, não sabemos neste momento quantos voluntários estão dispostos ali para Portugal. É assim como o que aconteceu na Estónia. A 15 dias da data, eles tinham 10 mil inscritos, tiveram 50 mil pessoas na rua a limpar a Estónia. Nós em Portugal estamos tendo mais de 30 mil inscritos e estamos a apontar, se o dia permitir o clima, estamos a apontar para ter entre 100 e 250 mil pessoas na rua, limpar. Essa problemática nos afeta em relação de podermos apresentar o projeto antes com isso mesmo, com fazer uma apresentação do projeto, com alertar esta comissão para certos problemas que ocorrem e oficialmente são após muitas tentativas, todos os governos que temos tido têm feito grande esforço em remover os lixos para os seus respectivos tratamentos, não tem acontecido, óbvio, com a educação. É também um objetivo deste movimento. Com a escola da cívica, com este movimento todo, fazer com que as pessoas também sintam que têm vontade, se alertem, saibam que há serviços gratuitos do Estado para lixos domésticos. Saberem que há certos aspectos que não estão resolvidos a nível nacional para a polícia. Há certos aspectos que se calhar estão a ser mal resolvidos neste momento. Eu posso enumerar, porque não tem a atenção para o nosso profissional de residência, foi um profissional que começa a atenção para o nosso profissional, por ser pouco conhecido, mas estes contactos que têm feito neste movimento tenho deparado com os artistas, tenho deparado que há certos lixos domésticos que não são considerados por tal. Têm que pagar para receber por eles e não pagam. Está direito ao lugar. Portanto, estou lá, por exemplo, de fazer uma pequena obra em casa, em casa de banho, temos dois caixotes de display ou de azulejo, uma certa quantidade de resíduos de obra do nosso costado, resíduos domésticos, e isso é de base fatal. Não há uma eco-attack sobre esses resíduos também, quer dizer, sobre o crescimento dos feitos em alguns até sanitários, mas muitos vão deixar de ser feitos. A distância entre o exemplo do professor, poder libertar-se deles e os títulos vão poder libertar deles, vai aumentar. Portanto, eu estou convicto que também vai aumentar a posição deles na floresta e no chico. Assim, já tivemos uma reunião com a Secretaria de Estado do Ambiente, já nos foi prometido apoio. Temos neste momento cerca de ou perto de 100 câmaras municipais que já estão a apoiar o movimento com logística. Temos centenas de fundos de freguesia, temos cerca de uma centena de escolas em grupos escolares que já estão a falar da temática. Já há outros, já há na internet vídeos feitos por alunos a respeito da temática da equipe de alunos ao dia. Tem havido uma grande força que falta-nos neste momento, simplesmente o apoio do Joaquim do Aerodó, da TVA, digamos assim, que está prometido. Já há quem está a fazer os spots publicitários para as pessoas que aparecerem no dia 20 de março, para o registro que aparecer, e fazermos uma grande manifestação em prol da educação cívica e do ambiente. Não é nenhuma chamada de atenção ao poder, até porque o poder de nós conhecemos como um movimento que o poder tem feito grandes esforços nesse sentido. Queremos estar ao lado do poder e ao lado de todas as forças sociais, políticas, etc. Também temos a noção de todas as forças políticas que aparecem aqui e ali. Dividimos o país em conselhos e vai ser um conjunto de 308 operações de limpeza. Cada conselho está a ser tratado por voluntários que se ofereceram. Alguns conselhos ainda estão parados, cuidando do mundo. Aquela luzinha que depois de manhã tornaram uma Câmara Municipal, lá não há nenhum movimento cívico ainda no centro, mas teriam também participar. Também há Câmaras Municipais que afirmam que não têm recebidos. Isso que não têm, porque estão em colaboração com o Pedro Cabeça. Estão em colaboração com eu perdi um bocado para esse nome. Mas estava eu a dizer que portanto, há Câmaras Municipais que estão com muita vontade de participar, precisam também do apoio civil, digamos assim. E há outras que estão com. Têm ao longo do projeto já participado e até vão já limpar antes do dia. Eu ainda não referi, temos um site online próprio para declarar as lixeiras onde se podem produzir as coordenadas, o nome da lixeira, uma fotografia ou duas ou três. Foi um site desenvolvido com a parceria também da Universidade Aberta, também participa com a nossa aula em Universidade do Rio, da Universidade do Porto. E nesse site já temos online cerca de 5.500 locais para limpar no país madeiras. Não sei se querem por alguma pergunta. Principalmente dedicado a limpar áreas florestais e vegetais não urbanas. facto, um problema gravíssimo com os setores, principalmente os setores, mas com todo um conjunto de setores que acabam por ficar não despejados de forma intensiva, como em todo o sítio, mas também existe por alguma falta de civismo de pessoas que não utilizam os lugares depois, não cuidam como deve ser. Mas o grande problema é, de facto, aquilo que é orientado e organizado para poluir voluntariamente. Nós sabemos que existe na floresta portuguesa um conjunto de locais que são coisas ligeiras de um conjunto de entidades para obviar ao pagamento das taxas que devem. Ganha principais populações de doentes várias protegidas, inclusive. Por exemplo, eu moro no Distrito de Sul, que foi o Parque Natural da Serra da Arrábida, e só na Serra da Arrábida há um conjunto muito significativo. Os locais, pequenos locais, de lixeiras dentro de áreas, em que só para termos todos no céu, e principalmente os meus locais, supostamente é proibido sequer estar, proibido pisar, porque são áreas de reserva integral. Ora, essas áreas em que as pessoas não podem ir, porque também adequada, são precisamente aquelas que estão mais vulneráveis, digamos assim, à proliferação. Porque não há vigilância sobre essas áreas, não há utilização popular. Portanto, é proibido ir lá, é proibido sequer arrancar um pezinho de salsa. E, portanto, obviamente, que o proveitador tem o terreno livre para fazer. Ora, o que é grave não é que seja proibido lá ir, como é óbvio, o que é grave é que nestas áreas em que há supostamente um regime de proteção mais acentuado, não haja uma vigilância apertada, não é? O sistema de videovigilância, por exemplo, onde é que está no trabalho, é o único que existe, não funciona desde que eu me lembro. Mas não é que estamos tão longe, temos as vigilantes da natureza, por isso, simplesmente estão a desaparecer do mundo. Os senhores disseram que não estão aptos, e ainda bem, não é por isso que os movimentos servem só, obviamente, são movimentos que querem intervir diretamente. Mas o que é certo é que desde 2005 temos cada vez menos vigilância natureza. Neste momento, temos parques naturais sem um único vigilante. Sem um único vigilante, o que é uma coisa absolutamente extraordinária. Tem um parque natural, por exemplo, como o Parque Internacional, em que não há um único vigilante da natureza para todos os quilómetros quadrados do parque. Isto também releva e revela que o governo também está, de certa forma, talvez a não fazer todos os esforços que devia. Se olharmos para a componente hídrica, por exemplo, também verificamos que não se procede até à poluição, à regularização das margens do rio, onde se subia bem do rio há quanto tempo? Por exemplo, o rio Mira, há quantos anos está naquele estado? Podemos ver e buscar todos os exemplos que fizemos, muitos deles são até mais conhecidos do que o Mira, têm efeitos catastróficos, não é fácil limpar através de voluntariado, aliás, é talvez impossível despoluir um rio através de voluntariado. Mas o que é certo é que também nessa matéria estamos a falhar e, como sabem, a poluição dos rios tem um impacto tremendo na contaminação de solos e em toda. E temos de ir mais longe, temos de ir, por exemplo, a Fiel e a Teja, onde vemos que o facto de a fiscalização se retirar do terreno faz com que, sistematicamente, um conjunto de empresas, nomeadamente os portugueses, etc., proceda a descarga nas ribeiras e nos rios, assim, poluindo todas as terrenos, inclusivamente os terrenos agrícolas. A questão que aquilo que eu acho que queria deixar nota é isto, é que a iniciativa que estão a promover é de feras importante. Mobilizará certamente muito mais pessoas e da minha parte, tudo será para que assim seja. Mas o que nós também temos de ter noção é que temos de repetir uma iniciativa dessas por ano, a não ser que também se invista alguma coisa na fiscalização. Se nós não tivermos a fiscalização necessária, então temos que seguir com outros todos os dias. Nós estamos a dizer que o Estado tem que ter os mecanismos para limpar tudo, porque obviamente não será possível. Mas se o Estado fiscalizasse, talvez não fosse preciso tanta intervenção na parte da limpeza. E uma última nota para saudar dentro do movimento aqueles que se juntaram e que representam personalidades coletivas mediadas, nomeadamente as autarquias. Porque não fossem as autarquias, certamente estaria movimentado. Nós conhecemos imensos casos, inclusivamente, onde as autarquias intervêm em áreas em que objetivamente podem ser multadas por estarem ali para aquelas áreas. E mesmo assim, limpam, por caso contrário, nós sabemos como é que estaríamos as nossas florestas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. sobre todas as idades, através de todas as plataformas de comunicação, a internet tem sido uma grande ajuda desta iniciativa, mas não só. E basicamente queria dizer três coisas. A primeira, naturalmente, que o Grupo Alemão vai ser também disponível para, de forma considerada e adequada, incluindo a disponibilização de alguns deputados, para, no dia, de forma que considerada mais adequada, até pela possibilidade de um movimento, mas ao mesmo tempo sem querer haver uma apropriação política do mesmo. Isto é importante, se associar ao movimento, portanto, fica o desafio lançado, vejam qual é a melhor forma para que deputados. Um problema que a Vocês possa associar e apoiar a vossa iniciativa, sem com isto querer dizer que seja um aproveitamento político do evento. Nós próprios, eu particularmente, como responsável da organização de juventude do PSD, já lançámos o apelo às nossas estruturas distritais e de conselheiros e aos nossos militantes para se associarem diretamente à iniciativa. Desde o site da Vila de Recife, já essa informação e esse pedido foi, aliás, a informação para as nossas estruturas que foram envolvidas pela rua. O segundo ponto é o nível da comissão e agora esta sendo emprestada. O que é que para esta atividade específica podemos fazer para ajudar? Isto é uma iniciativa dos cidadãos e deve continuar a ser, aliás, bem sucedido enquanto tal. Felizmente, todos os poderes públicos parecem estar a apoiar alguém, ainda bem que ela faleceu. Mais é que, para apoio a esta iniciativa específica, nós eventualmente poderíamos fazer. Finalmente, relativamente à problemática mais geral dos resíduos, que foi, sobretudo, talvez aquele que nos fizeram, mas preocupemos com a situação dos resíduos industriais não perigosos e perigosos. Esta Comissão tem em mãos um projeto relativamente ao aspecto muito específico dos resíduos industriais perigosos, que é a sua forma de tratamento e eliminação. As outras iniciativas estão a ser discutidas para relativamente aos resíduos industriais perigosos, relativamente ao resto. Esta é uma problemática que o Partido Social Democrata desde sempre se preocupou. A sua experiência, aliás, no governo, diz exatamente essa discussão dos centros integrados para o tratamento dos CIFER. Foi uma iniciativa que criou o governo do PS exatamente com o objetivo de resolver uns e outros perigosos e não perigosos de forma mais adequada. Que envolvesse outras coisas para a produção de estômago através da consideração. E portanto, continuaremos nessa lista dos concretamente disponíveis para vos ouvir e conversar convosco sobre outras medidas que possam tomar. Thanks.
iniciativa que é transpartidária, que é suprapartidária e ainda bem que o é. E, portanto, não gostaríamos de dizer mais que isto, é que estamos completamente envolvidos nela e dizer que se há iniciativa e que possa aplicar aquela, pela máxima que se diz, devemos pensar global e agir local esta tribunal. Só com uma ação local, em cada espaço, é que nós podemos começar uma vez por todas. Sensibilizarmos todos os cidadãos, para que este é um ato de cidadania e civismo básico para o qual todos temos que estar envolvidos. Mas está bem.
Obrigado. Só uma pequena nota. Agradeço aos três deputados que intervieram. O deputado Tiago fez algumas referências. Sobre a história da democracia, preparada sobre a vigilância, é que se fosse possível, eventualmente, por uma legislação qualquer, uma possibilidade de se fazer protocolos entre o Estado e entidades privadas, nomeadamente comuns e associações de montanhismo, para que esses participassem oficialmente da vigilância da floresta, com os montanhismos, com os de DPTs. Todas essas iniciativas são aceitas desde que não se comprassem de forma sobre o poeta. Eu tenho andado a perder muito tempo com isso, mais que tenho coisas que todas essas coisas a controlar os fóruns, a controlar isso. O meu patrão que se chama qualquer dia de esperma. Sensibilidade para o caso e, dentro de tudo, poder fazer influir, nomeadamente o PS, mais uma recomendaçãozinha das referências para o ambiente, que ficaram de eventualmente fazer uma campanha publicitária ou profissional para a temática, além do impacto global e com a minha fosse em março, que é o dia 1 ou dia 20, além de ser os novos voluntários que participem no impacto global. Explicar que há outras formas de distorcer a lixo. E, eventualmente, a criação política de uma linha nacional sobre como explicar o lixo. Isto é o primeiro, isto é o Braga e Braga. Os serviços municipais, as empresas que são ERM, as empresas municipais recolhem os frigoríficos e os depósitos. Há até pouca informação. Portanto, se houver a nível institucional, uma linha telefónica que constantemente publicita na comunicação institucional da empresa. Mas se vai tiver um lixo e não vai fazer leigos e este serviço encaminhar toda a relação que está em Braga, sendo leigo o número da empresa ou na familiar ou do centro da avaliação, como há grande incêndio escolar, eu não tenho mais isso para o lixo. Não tenho mais a observar, não estou mais tempo com o serviço.
Thank you. precisa também um bocadinho da eficiência dos recursos que façam os recursos que tanto dispõem e conhecer como gerir o grau de eficácia através do nível de satisfação, portanto, dos clientes face aos serviços comercializados. Isto foi um programa, portanto, que foi dirigido a toda a área continental e às regiões autónomas, portanto, também através de situações. Primeiro ponto, portanto, a primeira parte do trabalho, portanto, foi desenvolvido entre finais, entre o início do ano, portanto, 2009, até finais de agosto, portanto, 2009, e referiu, e refere-se, como já referi, há um ano de referência, portanto, o ano de referência foi o ano de 2008. Houve uma primeira fase da construção, portanto, de cenários, como vos disse, dirigidos às duas populações em causa, portanto, por um lado, os dirigentes da junta, por outro lado, portanto, os utentes. Teve várias fases, portanto, recolha de informação, portanto, voltando a dar previsto imensa bibliografia, portanto, dispersa, do ponto de vista, portanto, do ponto de vista legal e de outro tipo de bibliografia. Foram desenvolvidas, portanto, dezenas de entrevistas, portanto, dirigidas aos dirigentes da junta para se entender, efetivamente, portanto, o funcionamento, ou grande parte do funcionamento e das juntas de diretoria. Foram formuladas, portanto, um conjunto de questões, definidos, portanto, o layout, portanto, do questionário, houve um pré-teste, portanto, uma primeira fase de lançamento, um pré-lançamento, e finalmente, portanto, o assunto final em que foi lançada em toda a área continental e a questão em todo. O questionário foi dirigido no continente a 4.066 presidentes de junta, 47 na Madeira e 119 na Madeira. Teve um período, portanto, de acompanhamento, portanto, de esclarecimento de dúvidas, etc., portanto, foram postas durante todo este período, de follow-up, por assim dizer, portanto, de todo este inquérito, e simultaneamente desenvolveu-se um conjunto de entrevistas presenciais no que diz respeito, ao grau de satisfação, portanto, dos utentes. Foram desenvolvidas cerca de 984 entrevistas, 634, portanto, no continente, 135 na Madeira e 135, portanto, nos Açores. Que análises prévias, portanto, foram realizadas, portanto, anteriormente? Agora, nós tentámos, portanto, caracterizar as juntas de freguesia autónomas através de um conjunto de variáveis socioeconómicas, demográficas e físicas. No início, portanto, esse conjunto, portanto, de variáveis, são cerca de 28 variáveis, depois de uma análise, portanto, muito cuidada sobre este conjunto, portanto, de variáveis, foram medidas, portanto, a 8 variáveis com significado, efetivamente. Variáveis, a atividade económica para ativo, portanto, o nível médio e etário da população ligada, portanto, a idade da população, taxa de analfabetismo, taxa da população licenciada de cada uma das freguesias, percentagem da área agroflorestal, proximidade do litoral, que é uma variável categorizável, portanto, em diferentes áreas, portanto, litoral e interior, portanto, e a região média, a população e, finalmente, a área da freguesia. Estas foram, portanto, o conjunto das 8 variáveis que, efetivamente, julgamos que caracterizam bem, portanto, cada uma das vezes. Relativamente, portanto, ao retorno do inquérito que foi remetido, nós recebemos 473 inquéritos válidos dos presidentes da junta da região continental, 22 da região autónoma da Madeira e 22 da região autónoma da Pisa-Todos. Ao compararmos o grau de representatividade, portanto, da população em relação, portanto, à amostra que tínhamos recebido, portanto, isto do seu ponto de vista, portanto, do ponto de vista técnico-estatístico, a representatividade foi excepcionalmente, portanto, muito boa. A primeira análise, portanto, que foi feita foi, no fundo, tentar clusterizar, no fundo, tentar arranjar grupos homogéneos, portanto, de freguesia, tendo em atenção, portanto, aquelas 8 variáveis, portanto, que falámos. Efetivamente, portanto, conseguimos obter um grau de diferenciação significativo. 8 grupos, portanto, no continente têm graus diferentes, portanto, de ruralidade. comunicação muito significativo. Cinco grupos, portanto, na Madeira, e cinco grupos, portanto, na região autónoma, portanto, em todos os outros. Com estas pluralidades também, maior pluralidade, ou maior urbanidade. Curiosamente, portanto, ao olhar os resultados obtidos no questionário, portanto, no questionário que foi lançado, efetivamente o que significa, e admitindo que cada um dos respondentes é caracterizado pela forma que respondeu, efetivamente, ao analisar este tipo de análise também, não conseguimos, portanto, obter uma grau de diferenciação significativa, o que inicia já, de alguma forma, se calhar, uma forma pouco diferenciada da atenção, portanto, dos respectivos dividendos, portanto, das outras diferenças. Relativamente aos tratamentos que fizemos, tratamentos estatísticos de resultado, no caso do inquérito exigido, portanto, aos diferentes resultados, uma análise feita do ponto de vista de planta agregada, portanto, uma análise que consolidia a todo o continente, e depois uma análise feita por um dos 6, 8 grupos, que definimos relativamente, portanto, ao clássico identificado diferenciado. Relativamente, portanto, o questionário dirigido aos utentes, como já referi, foram desenvolvidas cerca de 9.000 entrevistas, 634 no continente, 135 na Madeira, 215 nos Açores. O tratamento estatístico, portanto, foi feito neste caso, foi no continente, foi agregado, portanto, em grupo, nas regiões autónomas da Madeira dos Açores. Portanto, a análise foi feita, portanto, em regime unificado. Ora, relativamente às principais conclusões e recomendações, portanto, do trabalho. Em primeiro lugar, portanto, enfim, constata-se que achamos que deveria-se olhar para uma nova tipologia diferente da atualmente, portanto, em vigor no que toca às freguesias. Isto tem a ver com, efetivamente, portanto, a circunstância de haver mais características do que aquelas que normalmente, neste momento, estão consignadas. Como sabem, a divisão em termos de governo local vem do Conselho Superior de Estatística, com a deliberação 158-98, portanto, 11 de setembro, em que vimos efetivamente as freguesias em três grupos, portanto, distintos. Nós vemos que, neste caso, seria importante incluir para além das características, portanto, que levou a este tipo de divisão, foi essencialmente ligadas às características de densidade, portanto, populacional. Características socioeconómicas deverão ser incluídas, portanto, neste tipo de visão. Isto porque, sob pena, efetivamente, não ser considerada, eventualmente, poder continuar a afundar, portanto, as desigualdades constatadas, portanto, em termos de várias regiões consideradas às vezes. Por outro lado, julgamos que deve existir uma reflexão muito profunda no conceito, portanto, à organização, portanto, das freguesias. Nós olharmos para o espectro de diversidade, portanto, indicado nas freguesias, parece que muito variadas, portanto, as variações, portanto, são tremendas, portanto, há freguesias com áreas de poucos quilómetros quadrados, freguesias de muitas dezenas de quilómetros quadrados, freguesias com poucas dezenas, portanto, em termos de população, residentes de freguesias com algumas dezenas de milhares, portanto, habitantes, julgo que há aqui alguma ordenação, portanto, a ser feita, enfim, isto é uma reflexão, portanto, profunda, que julgo que se deverá, portanto, iniciar. O trabalho das freguesias, portanto, é reconhecido, portanto, de forma indiscutível, simplesmente existe um grande desconhecimento relativamente, portanto, a este trabalho. Constatado, em grande parte, pelas entrevistas que foram feitas para a população. Para além disso, efetivamente, portanto, há aqui uma pouca diferenciação relativamente ao trabalho, portanto, executado em termos das juntas. Eu queria que esta pouca diferenciação é notória não só em relação, portanto, às respostas que foram dadas nos vários inquéritos, portanto, que foram recebidos concentração é também variável. E é extraordinariamente variável. Isto que se olharmos para o tempo que é disponibilizado, portanto, pelos elementos mais exibidos, portanto, da junta de freguesia, e nós estamos a falar de a junta, do secretário, da tina tesoureira, efetivamente, portanto, para as freguesias, portanto, enormes em relação, portanto, às freguesias. Só para ter uma ideia, o nosso elemento mais exibido da junta e para os resultados, portanto, que obtivemos, por exemplo, no grupo 4, estes 3 elementos gastam em termos semanais cerca de 3,8 horas. É o grupo 2, que é um grupo, portanto, com características um bocadinho mais morais, são cerca de 20,59 horas. O que significa, portanto, aqui disparidades, portanto, muito grandes. Essa situação ainda é mais marcante, portanto, na Madeira, curiosamente, e nos Açores, portanto, é praticamente idêntica àquela que se verifica, portanto, no continente. No que toca à satisfação, portanto, demonstrada, efetivamente, a maioria da população demonstra um grau de satisfação elevado relativamente, portanto, e marcado relativamente, portanto, ao trabalho desenvolvido pelos freguesias. Há, como já referi anteriormente, no entanto, portanto, uma falta de conhecimento muito grande em relação, portanto, a este trabalho e a este desenvolvimento. Curiosamente, este grau de satisfação é, no entanto, geralmente menor no continente e do que é observado, portanto, nas regiões autónomas. Só para terem, portanto, uma ideia, portanto, e dar uma vontade, é evidente, portanto, o trabalho, portanto, escreve em pormenor, portanto, tudo que é sites. Por exemplo, os trabalhos com maior conhecimento, portanto, em termos das juntas, de parte das populações, são a conservação diária, o espaço verde e a higiene urbana. Portanto, estes dados, o dado do conhecimento em relação, portanto, à parte das entrevistadas, portanto, está à roda dos 78%-79% da grupo global. Na Madeira, em Açores, portanto, efetivamente, estes valores verificam-se, portanto, praticamente de forma idêntica. O grau de insatisfação expresso, embora menor, o grau de satisfação expresso é maior e é mais acentuado, portanto, nas regiões urbanas e nas regiões contemporâneas. Sobre ter a ideia, portanto, em termos de valores, aqueles que manifestaram insatisfação relativamente ao trabalho desenvolvido pela Junta de Freguesia, na conservação diária, a roda de 18%, que é um grupo 5, o tal grupo é um grupo que tem características essencialmente, portanto, urbanas. O espaço verde, 23%, e a higiene urbana, portanto, são dois grupos, portanto, o grupo 1 e o grupo 5 também são grupos com nuances diferentes de urbanidade, mas urbanos, 37% e 35%. Estes foram os valores, portanto, que foram obtidos relativamente, portanto, este grau de insatisfação, portanto, expresso. O desconhecimento, como vos disse, portanto, é muito grande. Portanto, só para terem uma ideia, isto relativamente, já não estamos a falar nestes trabalhos, mas com outros serviços prestados, portanto, pelas freguesias, efetivamente, o conhecimento maior é relativamente às atividades de lazer, portanto, 78,2% disse que conhecia, efetivamente, esta atividade, e o apoio à família, 63,9%. Os valores mais baixos centrados na gestão da vida ativa, portanto, 10,6% e apoio psicológico, portanto, cerca de 13,7%. São valores, portanto, os valores mais baixos, portanto, do crescimento, portanto, que encontramos. Relativamente aos graus de insatisfação expressos para outros serviços, no cumprimento, foi essencialmente no apoio a deficientes e carenciados, portanto, estes dois valores mais elevados, portanto, de insatisfação, portanto, expressos. É da roda dos 11%, portanto, continente. Apoio a desempregados e inserção em vida ativa na Madeira, portanto, 27,2%. E apoio psicológico, portanto, nos Açores, cerca de 18%. Portanto, estes são os valores encontrados em termos de grau de satisfação. Relativamente ao grau de satisfação, há, em relação, portanto, à relação dos presidentes de junta, efetivamente, temos resultados elevados. Portanto, ou seja, no continente, cerca de 71% dos entrevistados mostrou-se agradado pelo trabalho desenvolvido por presidentes de junta. Realmente, na Madeira de Açores, portanto, as valores são ligeiramente inferiores, 68,69%. É engraçado verificar aqui o seguinte: contrariamente ao que se verifica, portanto, no continente, as pessoas identificam. 68% relativamente aos restantes elementos do executivo, 88% dos trouxe de caminho amarrado, portanto, em relação à forma como os restantes elementos do executivo, portanto, funcionam. Então, há aqui uma diferença de 5%, o que leva, eventualmente, a configurar, portanto, alguma maior identificação em relação, portanto, aos restantes executivos da junta do que propriamente em relação, portanto, aos presidentes. A importância das juntas de freguesia como polo de desenvolvimento e a importância dos serviços, portanto, por elas prestadas, é que os resultados são extraordinariamente, portanto, significativos. Por exemplo, um polo de desenvolvimento no continente, cerca de 84%, acha que são relevantes, portanto, como elemento de desenvolvimento, na Madeira, 94% e nos Açores, 93%. As necessidades dos serviços também andam, portanto, por elas todas, na roda dos 90%, como serviços resultantes daqueles que são prestados. Em termos gerais, e há aqui uma pergunta, portanto, do ponto de vista, portanto, geral, se achavam que o tempo em que juntas de freguesia, portanto, era relevante, portanto, ou não, efetivamente, dos resultados da nova dos 80% das pessoas que consideram, portanto, essa circunstância. Analisámos de seguida o seguinte. Os valores, portanto, despendidos por meios canalizados nas juntas de freguesia, disponibilizados pelas câmaras municipais para as juntas de freguesia, em relação depois à aplicação, portanto, desses meios que são disponibilizados, certo? Por delegação, assim dizendo, de competências das câmaras municipais. O que se verificou é que os valores, portanto, entre os valores que são disponibilizados e os valores que efetivamente, portanto, são empregos, o que se verifica é uma disponibilidade. É uma disponibilidade no seguinte sentido. Gasta-se menos do que aquilo que é disponibilidade. Então, só para terem uma ideia, portanto, este valor, portanto, este quociente, no que diz respeito à rede viária, 76,2%, portanto, das freguesias em que se verifica com esta delegação de competências, gastaram menos a mesma coisa se verifica, portanto, nos espaços verdes. A mesma coisa se verifica na manutenção e higiene urbana. Portanto, estes três trabalhos, por assim dizer. É a mesma situação. Já é uma situação diferente daquela que se verifica na educação e ensino. Portanto, ou seja, há aqui maior gasto, portanto, das outras técnicas em relação à vida que é disponibilizada pelas câmaras municipais, porque se percebe que a grande parte, portanto, destas competências passaram a existir. Portanto, falta aqui a final. E relativamente à manutenção de recintos para férias e mercados, praticamente aquilo que é disponibilidade e aquilo que é gasto. Avançámos um bocado mais em termos de análise e o que tentámos fazer? Verificar entre o que é o benefício, portanto, para o utente, certo? E qual é o custo de gasto para manter esse serviço, portanto, ao utente. Se quiserem fazer um bocadinho uma análise custo-benefício em relação, portanto, aos vários serviços disponibilizados pela freguesia. Só para dar um exemplo, por exemplo, se a junta de freguesia tem apoio jurídico, certo? Até que ficaria, portanto, o utente, não tendo um apoio jurídico, portanto, na freguesia, se julgar, portanto, há certo ponto da vida, como é que pagará alguém que fizesse, portanto, esse apoio jurídico. Ora, nós fizemos isto relativamente a todos os serviços. O que verificamos foi o seguinte, é que ela só é perpetuada. Ou seja, há um custo que corresponde, portanto, a uma unidade, há um benefício, portanto, associado a esta circunstância, que é 4 vezes superior, portanto, a este valor. Portanto, os benefícios devem ser agregados agora, isto é o valor agregado. Se trabalharmos agora para os serviços comuns, verificamos, portanto, por ordem crescente, quais são os serviços presta ou que existe em que existe maior benefício. O atendimento a desempregado foi o primeiro. O segundo, o posto público de internet. O terceiro, a declaração eletrónica, portanto, IRS. O quarto, o posto público dos CTPs. E o quinto, o lazer e a ATL. Portanto, estes foram os cinco serem observadas agora, portanto, as fotografias com grupos taxonómicos, através dos grupos taxonómicos que definimos. Verifica-se que aquelas com valor mais rural apresentam os cursos de investimento superior. Os trabalhos se referem à configuração da rede diária, à educação e ensino e à gestão de equipamentos municipais. As freguesias mais urbanas iniciam maior canalização de fundos para a gestão de espaços verdes, sem contrapartidas significativas dentro das câmaras municipais. A freguesia, as freguesias de maior vulnerabilidade e mais afastadas dos centros de conselho, naturalmente apresentam benefícios mais significativos dos serviços relacionados com o apoio desempregado, serviços com o meio e com o acionamento das instituições. Essas foram, portanto, as principais constatações, portanto, relativamente ao trabalho. Recomendações. As recomendações que apresentámos foram: a primeira recomendação é, naturalmente, a alteração da legislação constitucional relacionada com o apoio local, tendo em atenção para estas características diferenciadoras, identificadas e características, portanto, socioeconómicas, que eu julgo. Julga que poderão ser incorporadas, portanto, nessa nova legislação e, naturalmente, venha a ser, portanto, promovida. Eu julgo que aqui uma tentativa de uniformização, um bocadinho, portanto, mal cor-de-rosa, irá, inevitavelmente, portanto, aprofundar as desigualdades, portanto, verificadas, portanto, neste momento, tendo em atenção, portanto, garante a disparidade ou a diversidade. Então, uma taxonomia fundada nestas características socioeconómicas farão definir-se, portanto, planos de atuação distintos. São variações muito grandes em termos, portanto, das características e do que é local, e mesmo que mereceriam, portanto, uma profundidade de planos distintos, portanto, de atuação junto, portanto, ao aspecto. A abertura de novos serviços às populações locais, com graus de especialização, portanto, acrescidos, eu julgo que é fundamental para olhar-se para isto. Saliente-se, portanto, neste caso, portanto, o papel, eventualmente, ponderante, que a disponibilidade, portanto, do meio informático poderá vir, portanto, a desempenhar. Eu julgo que ver-se a olhar, portanto, com alguma atenção para este ponto. Por outro lado, julgo que o planeamento de cuidado, o esclarecimento das atividades das freguesias junto das populações locais é fundamental. Há um desconhecimento ainda muito grande, portanto, das potencialidades que as freguesias têm em termos de apoio local. E eu julgo que ver-se-á para apoiar também com muita atenção, portanto, para essa situação. Julgo que também, no que toca, portanto, aos nossos autarcas de poder local, o desenvolvimento de ações de sensibilização para o desenvolvimento local é fundamental. Eu julgo que temos perdido um bocadinho, portanto, com a formação ligada a situações que, eventualmente, embora importante, sejam um bocadinho colaterais, portanto, em relação a isto. Ou seja, eu julgo que os elementos mais responsáveis, portanto, das periferias, devem ser chamados e devem ser sensibilizados para as potencialidades, portanto, do desenvolvimento. Esta formação não tem sido muito dirigida, portanto, tem sido dirigida, portanto, para outras situações, portanto, que se calhar, portanto, embora importantes, mas se calhar menos importantes no que é. Julgo que se deve generalizar as garantias de transferência de verbas provenientes, portanto, dos câmaras municipais, portanto, através de protocolos, maior número de protocolos de proteção de competências, tendo em atenção às circunstâncias que têm que ser observadas, e, efetivamente, grau de eficiência em relação à valorização, portanto, dos meios disponibilizados, portanto, é significativo e eu julgo que se deverá aproveitar, portanto, esse grau de eficiência praticado pelas juntas de freguesia. Finalmente, prosseguir os serviços protocolados. Eu julgo que ficará aqui um papel, portanto, extraordinariamente importante. Eu julgo que esta descentralização de atividades com alto valor acrescentado, portanto, junto dos utentes, deverá, portanto, continuar naturalmente, portanto, enfim, entre outras, continuamente a desempregados, portanto, com o público de internet, as declarações eletrónicas de IRS, etc.
saber que eu tenho uma honra de ser deputado e não tenho menos honra de ser presidente do Parlamento. E, portanto, é obviamente com muito gosto que nós aqui o recebemos. E, obviamente, também louvando, como disse o Sr. Presidente da Comissão, a importância do trabalho que as freguesias têm vindo a realizar no nosso país. Estas freguesias são a primeira porta onde o cidadão comum bate. Quando há uma situação, um problema, uma limitação ou uma expectativa, normalmente há outras freguesias que as pessoas vão bater à porta. Obviamente que as freguesias constituem-se seguramente como um pilar da democracia no nosso país. Se calhar não são tratadas com a importância que deviam ter, mas isso podemos para aqui para uma discussão. Se calhar não é oportuno, mas não deixo de referir, obviamente, com sentimento e com pertinência essa mesma realidade, porque com o fecho da escola, com a certificação que muitas aldeias se constituem como freguesias no nosso país, as outras freguesias são seguramente o que resta, às vezes, de um único e não vender as associações de caráter cultural. As outras freguesias, o seu edifício, são o último produto do dinamismo de uma freguesia. E isso tem, obviamente, a sua importância. Obviamente que há especificidades, porque temos, como eu disse, temos freguesias urbanas que ultrapassam muito a dimensão de muitos conselhos, e depois temos outras freguesias que têm a sua dignidade, mas que, do ponto de vista de eleitores, têm menos, obviamente, menos importância. E eu, por exemplo, na minha freguesia, sendo uma vila, não tenho quadro de futebol. Portanto, só para terem uma ideia, portanto, das especificidades que as freguesias têm, obviamente, no nosso país. Mas não podia também deixar de ter a reflexão de que, nos últimos tempos, nós temos, no que diz respeito às autarquias e às freguesias em particular, temos sofrido um bocado aquilo que eu costumo chamar um bocado da política do culto. Porque o culto é o único que não faz nenhum, mas nem por isso deixa pôr os ovos no ninho dos outros e que se criem os seus filhos. E os governos socialistas têm para as autarquias, para as freguesias, responsabilidades que não sendo diretamente a sua competência, continuam a ser feitas com muito sacrifício, com muito empenho e com muita dedicação dos autarcas. Portanto, eu queria, obviamente, frisar aqui este ponto. Dizemos que não sei se vou conseguir estar até o final disso, porque estou na lista de consumidores das obras públicas, não vou ter que intervir aqui por mim, mas não deixar, obviamente, de louvar esta nossa vinda e ficar extremamente satisfeito.
Mas para se não levantar a sua palavra, o Sr. Presidente, eu vou deixar também as suas construções, com tudo que fez avisar, que trouxeram, mas a questão aqui hoje, parece que terá sido importante para uma reflexão em torno daquilo que são o papel dos freguesias em Portugal, nomeadamente aquilo que não ser as novas competências que os freguesias poderão ter no futuro. Essa é uma das coisas mais críticas que os autores do PAN, no atual governo, exatamente o reforço das competências das freguesias. E era esta que queria centrar a minha intervenção, porque, obviamente, sendo de primeiro nível de ter em contato com o seu com a sua proximidade, desde aquela onda estudia para trás de ter um local prático, um papel extraordinário em todas as situações, sendo que as competências atuais são extremamente reduzidas, aquelas que são as competências próprias das freguesias, como muito as concentradas pelas competências secundárias, pelas próprias câmaras, e as parcerias que não fazer, enfim, aqui com a Justiça Central, na que o local perde para o ponto cidadão, etc. Toda a portuguesa popular, sabendo que são as competências próprias das freguesias populares. Isso não faz muitas vezes o plano de coleção dos autarcas de freguesia, sendo muitas vezes mediadores na resolução de problemas do qual eles não têm competência nem meio total e tentam ajudar as populações a encontrar soluções. Saber exatamente o que é aquilo que o queria lançar era, acima de tudo, se há alguma relação neste estudo, da possibilidade da diferenciação de competências pelas tipologias ou pelas características que as pessoas têm, se isso de alguma forma refletido, ou ao entendimento, na parte
se acha que isso é útil, a leitura de diferenciação em termos de competências das vezes para o Estado Democrático para ter esta resposta. É uma primeira questão que eu gostaria de colocar ao Sr. Professor. Também sabendo que, eventualmente, aqui o princípio da autonomia do local, houve como muitas parcerias entre a Administração Central e o local, como o Sr. Professor já falou, que não pode ter visto que tem acima de tudo a ver com a Administração Central, que é a parceria ou as parcerias que todos decidirem perfeitamente, e como há pouco o Sr. Deputado tem de ser falado de mim, que é o principal ponto de referência do Estado no território, é de ser a referência, não é? Já tem de ser a única parceria que tem uma função um pouco mais elaborada, no respeito, obviamente, pela autonomia que ele contém, mas ao mesmo tempo também, é de ser a parceria. Do Estado Central em relação ao custo de risco, que não dá uma nova centralidade entre as pessoas e centralidade nas pessoas. E agora, estas questões que gostaria de colocar, é como entre as pessoas iremos ver o custo de promenor e as suas propostas, tanto mais que, de acordo com o Congresso, que está no tempo lá, nós também apontamos o sentido de se falar de novas competências das próprias freguesias. E eu peço que tenha uma opinião do Sr. Professor, onde é que se pode aqui explorar. Pois, como é que a nossa Secretaria Pública, enquanto gestores, tiver condições para que essas competências possam não ser concretizadas? Era a questão que eu gostaria de colocar. Então, olhar novamente para posições e para posições de pelo Prime e pelo Vosso Presidente. Eu peço a dizer a palavra ao Sr. Deputado Paulo Santos, que é o secretário, portanto, e pedir ao Sr. Vice-Presidente que continuasse esta nossa reunião. E lembrar aos senhores deputados também que amanhã nós continuamos com o Mário Pinheiro. Tínhamos a princípio agendado para amanhã, mas como havia reuniões com os parlamentares, estamos de ideia de utilizarmos a reunião para esta tarde. Portanto, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por minha parte. Queremos estudar atentamente com vocês. Passo a vez, Presidente.
Boa tarde. Também cumprimentar em primeiro lugar a ANAF, o Sr. Presidente da ANAF e os restantes membros da ANAF também que estão aqui hoje conosco e que vieram fazer, de certa forma, esta apresentação. Também o PCP atende que as freguesias, de facto, uma emanação do poder democrático e daquilo que contém, daquilo que é a Constituição da nossa República, tem desempenhado ao longo de todos estes anos um papel extraordinário, eu diria mesmo assim, extraordinário junto das populações. Se bem que a verdade que são as estruturas da população mais próxima das populações e tem tido sempre este papel de grande preocupação de resolver os problemas, de estar atentos, de nunca vir aos nossos, de nunca vir ao cara a ninguém. De facto, como tem sido dito muitas das vezes, estas freguesias têm este papel extraordinário e o conjunto de atividades que têm também desempenhado são bem conhecidas, mas não só atividades essenciais, quer seja por divulgação de competências dos municípios, quer seja também por iniciativa própria de realização de um conjunto de atividades várias, de promoção de atividades desportivas, culturais, junto da juventude, da infância e que são efetivamente valorizadas e reconhecidas. E aqui neste preâmbulo, que eu acho que é importante, também um pouco da nossa intervenção aqui na Assembleia da República. Por um lado, este reconhecimento por parte da população, e ela é sempre, nos seus vários aspectos, aqui e ali, de uma forma geral, mas também o seu reconhecimento para que se dote as freguesias de mais meios para que possam ir para fazer mais. Eu acho que esta é um pouco a questão central, não só das competências, mas essa será uma discussão que eu acho que é necessário aprofundar. Que competências, o alargamento das competências para a freguesia não está em causa a sua necessidade, mas parece-me que o alargamento de competências por si só, se não houver meios, se não houver recursos, se não houver, ou seja, é preciso que as freguesias efetivamente consigam fazê-lo. E hoje em dia, acho que pensamos no quadro de competências que as freguesias têm, embora seja reduzido, mas o conjunto de atividades que vão desenvolvendo delegações dos municípios é de longe o tempo daquilo que é a sua capacidade de intervenção. Mas, como digo, como refiro, penso que necessário já hoje dotar as freguesias com essas mesmas, com esses mesmos meios para fazer face a essas mesmas competências. Deixo que esse aqui, como todos sabem, tem ao longo dos anos tem proposto a querem ser auxiliar do Estado, quer por outras iniciativas ter proposto um conjunto de medidas efetivamente muito fácil, não só dos meios financeiros, as freguesias, que nos parece essencial para que possam ter uma intervenção mais alargada e que possam efetivamente resolver mais problemas do ponto de vista local. Muito embora não entendamos que as freguesias deverão resolver todos os problemas, porque acho que as competências também devem estar bem definidas. O que é que são competências do governo que acabam por resolver, o que são competências dos municípios que acabam os municípios resolver. Acho que não podemos pôr, muito embora haja esta boa vontade e há de fazer um conjunto de problemas, acho que também é preciso que as competências sejam bem definidas dos diversos níveis de poder. Resolver e podemos atender à condição dos problemas das populações. Face às conclusões deste estudo que nos foram apresentados, naturalmente, nós iremos analisar aqui também em que sentido é que o Grupo Parlamentar do Princípio vai dar um contributo exatamente no sentido de reforçar, de valorizar, de reconhecer toda esta intervenção da ANAFA. Nós temos já a reunião agendada para a semana do Pai do Orçamento de Estado. Não quero fazer aqui nenhuma discussão de orçamento do Estado em relação aos municípios às freguesias, mas dizer também a este nível estamos a preparar um conjunto de propostas de alteração daquilo que é a proposta apresentada pelo governo, no sentido exatamente de que os aqui referidos, de valorizar, de reconhecer que as freguesias tenham mais baixos para poder desempenhar mais e melhor a produção das suas funções e para poder continuar, como tem estado aqui, a desempenhar este importante papel nas suas funções.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, para nós, os três grupos parlamentares presentes já se pronunciaram, o PSD, o PS e o PCP. Não sei se quererão vocês acrescentar mais alguma coisa. Então, vamos lá para a palavra. Eu queria responder ao Sr. Deputado relativamente à tática do CRIA, portanto, que foi definida, efetivamente, já haveria alguma ideia ou alguma proposta do que toca à manutenção do CRIA. Efetivamente, se eu quisesse complementar esta intervenção dos professores dos lados, foi necessário que é, tivemos esse cuidado. Quero dizer-vos que a apresentação deste estudo foi muito mais desenvolvida do ponto de vista de quando aconteceu, mas obviamente não temos o tempo todo aqui. Para a análise que poderão ver deste estudo, fica confirmado aquilo que era a nossa convicção e que é hoje uma fundada certeza de que o trabalho da freguesia tem um ponto mais do que incontornável do papel da Universidade de Educação Pública em Portugal. E eu sempre só não quis aprofundar por causa do tempo que tinha destinado, porque, enfim, haveria necessidade de ir muito mais fundo nesta avaliação, nesta comparação, nos trabalhos que o autarca de Freguesia tem chamado a desempenhar. Queria saudar aqui as palavras do nosso colega presidente, já tem que acabou de sair, e obviamente ele não precisa de saber. Tentar perceber melhor, ter mais sensibilidade para esta questão, porque está verificada a razão de ser deste nível do poder local. A apresentação, Sr. Presidente, deste estudo tem em vista também que esta comissão, a nossa comissão, a comissão que tem o dever de nos proteger, que atua junto, enquanto legislador, enquanto deste órgão, a Assembleia da República, e junto do Governo da República, para que os direitos dos freguesias sejam respeitados, porque a população reconhece a mais-valia resultante da existência deste nível do poder local, como frequentemente é dito, somos o pilar, dizia o Sr. Deputado que era o pilar, nós somos um alicerce do edifício democrático em Portugal e dedicamos para nós esse direito.
assimilação do processo democrático foi fácil em Portugal, porque tem a proximidade da freguesia, potenciou e tornou mais célebre a assimilação do processo democrático pelos cidadãos. A freguesia também tem a ver com isso, naquele momento, e portanto virá aqui na nossa vida coletiva. No Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa, há uma recomendação aprovada por unanimidade de todos os seus membros, que vai sempre que as competências estejam colocadas mais próximo do cidadão possível. Do ponto de vista da vida nacional, Portugal, as competências que as freguesias exercem de forma delegada, não queremos, como disse a senhora deputada, e fez uma análise que também é possível, não queremos competências pelas competências. Não queremos competências para ter mais competências. Queremos uma atitude que contribui para uma maior, melhor gestão e racionalidade na utilização de fundos públicos. E as freguesias tenham, sejam contempladas em lei, como competências próprias, as freguesias e as competências que hoje exercem de forma delegada, comprovadamente, bem desempenhadas, com eficiência, com eficácia e, obviamente, com a necessária economia de custos, que é fundamental nos tempos que passam. Isto é reconhecido pela Associação Nacional de Municípios. E, por isso, nós fizemos uma parceria, temos um protocolo de colocação de competências, de contratualização de competências. Podemos até estabelecer uma padronização dos respectivos custos. O doutor Rua não custa nada, referiu aqui, diz que foi frequentemente que no seu gabinete de ligação às autarquias, freguesia, tem o gabinete técnico utilizado, porque as freguesias não podem, não têm capacidade financeira para ter apoio. O corpo técnico de apoio tem o gabinete técnico de apoio. E ele reconhece, por exemplo, no ano de 2007, é o que eu tenho presentes, reconhece que todas as obras que passaram por aquilo, para as freguesias, o apoio técnico daquele gabinete, avaliado o processo, no fim de dia, se feita uma economia face à gestão direta pelo município de cerca de 700 mil euros. Claro que tem valor. Eu respondi-lhe brincando que isso era resultado do trabalho escravo das autarcas de freguesia. A verdade é esta. Isto é brincando, mas é porque é voluntariado. O autarca de freguesia trabalha para além de tudo aquilo que lhe possa ser o seu retorno do ponto de vista financeiro, que também tem legitimidade para o governo. Uma Assembleia da República entenda que não, mas isso é uma questão que nós devemos à frente, se quiser. O autarca de freguesia não cuida de avaliar se gastou mais tempo do seu próprio tempo, se gastou a sua viatura, se pôs o combustível e até se tem tirado dinheiro do seu bolso para resolver um problema do cidadão. E daí, o resultado foi o professor Sérgio Lopes, que eu referi, da multiplicação de recursos. É bom que, de uma vez por todas, Sr. Presidente da Assembleia da República, olhe como deve ser os governos da República, a Assembleia da República, olhe como deve, como é justo, como é contemplado na Constituição da República Portuguesa, como é referido na Carta Europeia da Autonomia Local, que o Estado português subscreveu. É bom que os deputados de todas estas instituições, nomeadamente a Assembleia da República, olhem como deve ser para este nível do poder local em Portugal. Poderíamos falar de muitas coisas, se os senhores deputados quiserem, com certeza estão todos com pressa para tratar outras questões, mas se desejarem abordar outras questões, nomeadamente o Orçamento de Estado, aqui numa primeira abordagem, poderemos falar sobre isso, se assim for, com certeza. Obrigado. Muito obrigado.
Nós temos uma conversa para divulgar com a dada cumprimento e até as comissões. É uma meia de outras comissões e outras colegas que têm que passar outras comissões. E, portanto, uma terceira semana para a Câmara, hoje, toda a nossa comissão, que vai abrir uma terminal no dia 26, nós poderíamos, aí sim, nos iremos nessa questão do Orçamento de Estado. Não sei se mais ou menos vamos arrumar, caso contrário, nós agradecemos a presidência da NAF. Eu acho que todos, os seus pais aqui presentes, provavelmente, por cima dos seus partidos que apresentam, estão receptivos e ainda pela presença do grande, pelo poder local e pelos partidos. Eu próprio, fui presidente há 20 anos, atualmente, apresentar aqui é que é por a minha experiência pessoal, nós todos atendemos a olhar para as partidinhas com mais respeito. Distritos, mas parece que temos tudo bastante importante
Gracias.